A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte. Muito boa tarde. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos conversar com o advogado Caio Nazário de Souza, especialista em Direito Administrativo. E nós vamos falar sobre a privatização de serviços públicos. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui.
Bom, para começar a nossa entrevista, doutor Caio, gostaria que o senhor explicasse para nós o que é a privatização dos serviços públicos.
Bem, aqui, na verdade, a gente precisa de partir de algumas premissas. Serviços públicos, eles são desempenhados, explorados pela administração, pelo Estado, de quatro maneiras. Eles podem ser explorados de quatro maneiras. Diretamente pela administração, mediante concessão, autorização ou permissão. O serviço público, via de regra, ele deve ser prestado a contento a toda a sociedade, e a gente tem aqui que fazer algumas distinções entre privatização e prestação de serviço público. A privatização, por sua vez, ela ocorre quando você tem a compra ou a venda por parte do Estado de uma estatal. O que seria uma estatal? A estatal, ela é representada no nosso ordenamento jurídico agora pela Lei 13.303, de 2016, através das empresas públicas ou sociedades de economia mista, além de suas subsidiárias. Isto por quê? Porque o Estado, via de regra, ele só pode explorar uma atividade econômica necessária, quando diretamente uma atividade econômica, quando ela é imperativa à segurança nacional ou quando ela tem um relevante interesse coletivo, ou seja, o mercado, ele é restrito aos particulares para você ter uma ampla concorrência, uma exploração dos particulares da atividade econômica, e o Estado, ele é privado, na verdade, ele é restrito de intervir nessa economia justamente para primar para que os particulares prestem esse serviço. Uhum. Então, para o Estado explorar essa atividade econômica, ela deve ser feita através das estatais, que são sociedades de economia mista ou empresas públicas. Então, a privatização ocorre quando o Estado, que está explorando uma atividade particular pelas suas estatais, vende essa estatal para uma particular, para uma empresa particular, para particulares, e a partir daí os particulares têm esta empresa para continuar, dar continuidade à exploração dos serviços que vinham sendo prestados pelo Estado. E a questão do serviço público, como eu disse, ela é um pouco diferente porque não é essa exploração da atividade econômica. Ele é um serviço que diretamente o Estado presta ou, na maioria das vezes, ele é prestado mediante concessão. E essa concessão, a atribuição do serviço para o particular, ele não entrega a titularidade do bem ao particular, apenas a administração e a exploração da atividade. Então, vamos partir do exemplo. Rodovias. As rodovias aqui no estado do Paraná são concedidas a particulares, mas a propriedade das rodovias permanece na União. Uhum. Então, ela permanece com o bem, e quem explora a atividade e administra a atividade é o particular. Isso é uma concessão e é uma exploração de serviço público. Diferente de privatização e diferente de estatais. Entende?
Uhum. Como são esses processos no Brasil? Como eles acontecem hoje?
Então, as concessões e as prestações de serviços públicos se dão, via de regra, através de concorrência. E as privatizações, por sua vez, essa venda das empresas particulares, das empresas públicas para particulares, via de regra, ocorre mediante leilões. Então, você tem o anúncio do Estado de que está com o intuito de vender essas empresas estatais para o mercado privado, seja por questão de conveniência, seja por questões de dívidas ou questões de não querer mais explorar essa atividade econômica. Então, ele anuncia um leilão e daí a questão do maior preço, o particular vence esse leilão e adquire a propriedade dessa empresa privada, que são as estatais.
Uhum. O que é uma estatal brasileira, doutor Caio? Explica para nós.
Então, as estatais brasileiras são consideradas pela Lei 13.303 como as sociedades de economia mista, e as empresas públicas, além das suas subsidiárias. A diferença das duas, empresa pública e sociedade de economia mista, é que a empresa pública, quem detém o capital dela, única e exclusivamente, é o Estado, seja a União, os Estados, os municípios. E a sociedade de economia mista, a maioria votante do seu capital social é do ente público, mas a minoria é de privados. Então você tem um balanceamento entre os acionistas, é tanto o Estado como os particulares. Só que na sociedade de economia mista você tem o seu capital majoritário detido pelo Estado.
Uhum. Agora eu gostaria que o senhor explicasse para nós os benefícios, ou seja, quando que a privatização de uma estatal é vantajosa tanto para o poder público quanto para o cidadão?
Então, a gente tem, na verdade, diversos casos de êxito na privatização, e basicamente a privatização ocorre por fatores que são comuns, assim, eles não fogem muito disso. Ou o serviço está sendo mal prestado, mal gerido pelo poder público, e o poder público assume essa condição e quer passar para o particular para que a população tenha um serviço de qualidade, ou essa empresa pública está com um déficit, que tem aquela questão, ela é uma consequência, ela está com um déficit, com uma dívida ativa tão grande que, ao invés do poder público colocar dinheiro bom, digamos assim, em dinheiro ruim, em dívidas dessa empresa, e não conseguir prestar bem o serviço, ela concede, ela vende aos particulares para que eles peguem esse restante de patrimônio da empresa e continue, a partir daí, a tocar o negócio e preste um bom serviço à comunidade. Então, a gente tem, na verdade, a venda, basicamente, quando é uma questão estratégica para o Estado ou quando a ineficácia do Estado ela é imperativa e faz com que o Estado venda para não perder todos os investimentos que foram ocasionados nessas empresas estatais.
Uhum. Bom, o senhor citou agora há pouco o caso da concessão de rodovias. Eu gostaria que o senhor falasse para nós de casos, né, de modelos que vêm dando certo e com benefícios ao cidadão.
Então, na verdade, aqui falando em relação às privatizações, a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil. A gente tem até alguns estudos realizados pela USP de até meados de 2000, em que a maioria das privatizações ocorridas aqui no Estado, no país, uhum, foram exitosas. A gente tem o caso da Embraer, que a gente sabe, aquela empresa de questões aeronáuticas, que foi vendida, ela foi concebida como uma estatal lá nas épocas de 1969, e ela foi muito benquista pelo governo federal e foi aportado muito dinheiro nela. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, lá no final da década de 90, ela estava com um passivo de dívidas em torno de 2 bilhões de reais. Então, como ela estava com um índice deficitário muito alto, ela foi vendida para a iniciativa privada, e hoje a gente vê essa empresa, os últimos balanços apresentam faturamento positivo de 700 milhões de reais. Então, é um caso de sucesso, como outros. A gente pode citar aqui a Vale, que foi uma empresa vendida à iniciativa privada num contexto completamente diferente, é uma mineradora. Então, a gente tinha ela como também a nossa queridinha. Ela foi vendida à época a 3 bilhões de reais, então um montante muito elevado, mas havia pessoas que diziam, que sustentavam, que mesmo assim ela foi vendida barata. Então era algo que à época havia de ser discutido, mas foi entendido que a melhor escolha seria a venda. E hoje a gente tem a Vale, tirando as tragédias que vêm ocorrendo hoje, que na verdade a gente pode atribuir a diversos fatores. Hoje é uma empresa avaliada em 300 bilhões de reais. Então é um êxito muito grande, é um case muito grande de sucesso para nossas privatizações e para incentivar as nossas privatizações de diversas estatais aqui no nosso Brasil.
Uhum. Com relação à telefonia no país também, gostaria de saber uma avaliação do senhor. Como era e como é hoje?
A telefonia também é outro caso de grande expressão no cenário nacional, porque como a gente tinha a Telebrás, à época, há muito tempo atrás, a gente até costumava brincar que era telefone no século passado, era um item de luxo. Então você tinha basicamente duas formas de ter uma linha telefônica. Ou você comprava pela linha secundária e pagava entre 5 e 10 mil dólares, e era algo que na época era muito caro. Você poderia escolher entre dar entrada numa casa, numa residência, e comprar uma linha telefônica. Então era algo com uma monta muito elevada. Ou você esperava na sua vez na fila e pagava lá $1,000, pagava um pouco menos, mas esse tempo poderia demorar até 5 anos. Então você imagine, hoje a gente está precisando de uma demanda de ter um telefone, a gente compra hoje e só vai receber daqui 5 anos. Uhum. Então era algo que, como estava, era estatizado, estava sob o poderio do Estado, que tinha que desempenhar todas as funções, ele foi, o serviço não era prestado a conta. E hoje a gente tem todas as empresas particulares prestando, que a gente pode comprar uma linha telefônica a R$10 na esquina, a gente pode uma linha móvel numa banquinha. Então a gente tem, além dos avanços da tecnologia, essa privatização que fez com que os mercados estrangeiros e outros investidores fomentassem esse mercado, porque verificaram que ali havia um nicho, e a gente tem a situação que a gente tem hoje, de mercados que são acessíveis para todo mundo. Claro que a gente tem questões de qualidade de serviço, mas isso é uma questão regulatória que o Estado tem que ficar em cima. Mas a gente vê uma crescente muito grande em relação à telefonia, justamente pelo como era há 20, 30 anos atrás e como é hoje.
Uhum. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós a diferença, o que é privatização e o que é estatização.
Então, privatização é justamente quando você tem uma empresa estatal, do Estado, e ela é vendida para o particular. E a estatização, ela é o caminho inverso. Quando você tem uma empresa privada e que o Estado verifica que tem uma necessidade do Estado intervir ou executar essa atividade econômica, e ele compra do particular essa atividade e passa ele a explorar essa atividade. É o caminho inverso. Privatização é a venda do Estado para o particular, e a estatização é a compra do Estado de uma empresa particular.
Uhum. E nós temos modelos de casos de estatização que deram certo no país?
O caso de estatização na espécie é bem complicado. A gente tem alguns exemplos, mas nenhum case de sucesso como a gente tem, por exemplo, os casos citados, a Vale, a Telebrás, a Embraer. Esses casos grandes a gente não tem, porque justamente como a gente tem um Estado que visa a livre iniciativa, a intervir o mínimo possível na economia do Estado e deixar que os particulares gerem riqueza, que fomente esta questão do mercado particular até o mercado público e por via transversa, o Estado tende a não estatizar esses mercados, até porque não tem necessidade. Quando se o Estado tiver essa necessidade, ele, a maioria das vezes, ele cria, ele a lei autoriza a criação de uma estatal para explorar esse serviço. Então, são pouquíssimos casos que a gente vê essa compra do Estado e de empresas particulares.
Uhum. Como é o cenário da privatização de serviços públicos em outras partes do mundo, Dr. Caio? Na comunidade europeia, nos Estados Unidos?
Então, na verdade, aqui a gente tem alguns casos, alguns pontos a ser colocado, até sobre a própria até a privatização. Porque, querendo ou não, nosso país é um país que a gente tem mais de 100 empresas estatais da União e chega a 400 empresas estatais dos municípios, estados, etc. Então, nós somos um país que temos muitas estatais, e a privatização seria uma boa saída para a gente liberar, desinflar esse mercado saturado que a gente tem hoje, esse governo saturado de empresas. Os países como Europa, continentes como Europa, os Estados Unidos, eles têm pouquíssimas estatais. Mas existem alguns casos como Noruega, Singapura, que demonstram que as estatais tiveram sucesso. Então, a regra são países desenvolvidos terem poucas estatais, porque eles prestigiam os privados executarem os serviços, mas a gente também não pode falar que todos os países desenvolvidos não têm estatais. Não, Noruega, Singapura são exemplos de países que são países desenvolvidos e que têm estatais que geram riqueza para o país e prestam serviços de excelência para a sua população. Então, a questão da estatal é mais o gerenciamento e a execução do serviço do que o número. Então, a gente querendo falar o problema são as estatais. Não, o problema é como as estatais são geridas, como elas são gerenciadas, como ela gera serviço, como ela presta serviço no Estado. É como ela é utilizada pelo poder público para gerar riqueza ou explorar atividade econômica.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, da Amapar, com o advogado Caio Nazário de Souza, que tem atuação na área de direito administrativo, e ele está explicando para nós a questão da privatização de serviços públicos. Doutor Caio, avaliando a atual situação do nosso país, o senhor acredita que serviços como saúde e educação poderiam ser prestados pela iniciativa privada?
Com certeza, Patrícia. Na verdade, a gente é até um exercício interessante de se fazer em relação a isso. Quando a gente pergunta para os nossos colegas, os nossos familiares, você, onde seu filho estuda, ou se você tem plano de saúde, a resposta automática deles, até os que têm possibilidade, é sim, eu tenho plano de saúde, meu filho estuda em colégio particular, ou se ele não estuda em colégio particular, eu queria que ele estudasse, eu guardo um dinheiro para ele, porventura, fazer uma universidade particular, etc. Então, o que eu quero dizer, as nossas referências hoje em dia são os serviços de saúde e de educação da iniciativa privada. Infelizmente, a gente tem um mercado, um patrimônio público, um gerenciamento muito, muito, muito carregado de necessidades primordiais, que seriam a saúde, a educação, a segurança pública, e o nosso Estado ele não consegue prestar todas a contento. Então, a iniciativa privada ganha mercado em relação a isso. E o que a gente tem hoje, na verdade, é uma iniciativa privada que gera e se torna obrigatório em relação à saúde e à educação, você optar pela iniciativa privada. Você tem a referência pública muito ruim. Então, isso é uma coisa que, na verdade, tinha que ser subvertida. A gente tinha que ter uma educação de qualidade, tinha que ter uma saúde de qualidade, e se quisesse complementar, a gente ia para a iniciativa privada. Mas, na verdade, a gente tem essa inversão, que é a nossa primeira escolha é a iniciativa privada.
Uhum.
E com relação à questão da privatização, da concessão desses serviços exclusivamente à iniciativa privada, isso era algo que seria completamente possível, mas a gente teria que respeitar a questão da acessibilidade, né? Porque como a gente tem hoje um país muito desigual, a gente tem, querendo ou não, a iniciativa privada como algo a ser atingível por quem tem patrimônio, por quem tem condições, e iniciativa pública para quem não tem condições. Então, se a gente fosse aumentar a iniciativa privada nesses setores, a gente teria que pensar em algo que permitisse a acessibilidade de pessoas que não têm condição a acessar esses serviços, mesmo prestando pela iniciativa privada. Então, de educação e de saúde. As pessoas que têm menos condição a acessibilidade a esses serviços teriam que ser mantidas, teriam que ser prestigiadas em detrimento das demais.
Uhum. E o senhor acredita que algum tipo de serviço público não deva ser privatizado jamais?
Olha, jamais é uma expressão muito forte de ser usada, Patrícia, mas a gente tem alguns serviços que a própria Constituição atribui como monopólio da União. Então, a gente tem questões nucleares, a gente tem questões ligadas ao petróleo. Então, a gente poderia dizer que esses serviços que são monopólio da União seriam de mais dificuldade de serem privatizados. Ademais, os demais serviços, e eles podem ser privatizados, na verdade, podem ser, além de ser privatizados, serem concedidos à iniciativa privada, serem explorados pela iniciativa privada, mas esses serviços que são mais afetos à questão de segurança do país, de relevante interesse público, eles devem ser mantidos em posse do Estado, até para ele poder exercer a soberania do Estado perante os cidadãos. Então, é algo que tem que ser sopesado e colocado com algumas cautelas, porque a Constituição coloca alguns limites, e para a gente modificar isso, seria, a gente teria que modificar a Constituição, que é algo muito complicado do ponto de vista legislativo.
Uhum. Doutor Caio, por outro lado, o que são parcerias público-privadas?
Então, como eu havia comentado no começo, o poder público, ele explora serviços econômicos ou diretamente, ele, diretamente prestando serviço público, ou mediante concessão, autorização ou permissão. PPPs são contratos de concessão na qualidade, na espécie patrocinada ou administrativa. Ou seja, na modalidade patrocinada, a contraprestação do particular, ele se dá mediante tarifa do usuário e aporte do Estado. Você tem essas duas fontes. E a parceria administrativa, você tem integralmente o capital aportado pelo Estado no privado. Então, você tem essa distinção entre a receita oferida pelo particular. Mas, basicamente, PPPs é uma modalidade de concessão que você tem uma parceria entre o poder público e o Estado para prestar um serviço público. Diferente das concessões comuns, nas PPPs você tem uma assunção de responsabilidade diferente para o Estado. Então, é um contrato que deve ser explorado e pensado com um pouco mais de cautela. Você tem algumas questões técnicas de ser minimamente um contrato de longa duração, de mínimo 5 anos, no mínimo de 10 milhões de investimento, agora com a alteração da nova lei. Só que as PPPs no Brasil, apresentam um déficit muito grande, porque PPP tem uma peculiaridade que os projetos delas devem ser muito íntegros. Então, você tem que ter um projeto, para você não ter um desequilíbrio entre o particular e o público, você precisa ter um projeto bem robusto, um projeto que, infelizmente, você pode prever 35 anos de contrato, e você tem que ter um projeto que preveja um reequilíbrio, uma manutenção desse contrato entre 35 anos. E isso, infelizmente, às vezes não acontece. A gente tem dados de que até 80% das PPPs que existem hoje no Brasil não irão conseguir concluir a sua concessão, o seu período de contrato. Então, é um número muito alto de ineficiência das PPPs, mas que ela pode ser explorada e pode ser utilizada muito bem pelo poder público como uma forma de conceder serviços públicos. Aqui no Paraná é até uma questão interessante que a gente está se antevendo. Uhum. Agora, em fevereiro, foi promulgada as chamadas leis das PPPs do Paraná, em que foi previsto a criação de um programa de parcerias do Paraná, em que justamente ele ataca esse ponto deficitário nesses projetos. Quais são os projetos das PPPs? E aqui esse programa de parcerias do Paraná vai justamente vai capacitar um time técnico para elaborar esses projetos e daí para frente eles não sofrerem um encerramento tão grande. Ou seja, eles vão agir na base, na criação dos projetos, para que as PPPs que saírem daqui do Paraná tenham uma vida útil e sejam um serviço bem prestado para toda a população e que finde o contrato com as obrigações todas quitadas, com o contrato reequilibrado do começo ao fim.
Uhum. O senhor tem exemplos para citar para nós de parcerias público-privadas que estão acontecendo?
Claro, aqui no Paraná, na verdade, a gente tem poucas prospecções de PPPs. Agora, uhum, com o novo governo, a gente tem a tendência de aumentar. Mas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente tem, por exemplo, o complexo penal deles, ele é explorado por PPPs. Ele tem um referencial na questão de penitenciárias, porque tem uma prestação de serviço aos presos de educação, de capacitação, de reinclusão social dos presos. E o grande case que nós temos de PPPs no Brasil é a questão de iluminação. Iluminação também lá em Belo Horizonte é mediante PPP. Agora a gente tem até uma decisão do Supremo que retomou a questão da possibilidade das PPPs em São Paulo, que havia sido suspendido por um tempo. Mas então, basicamente, esses serviços de coleta, de iluminação pública, de administração carcerária, eles já estão sendo observados com novos olhos para o enfoque das PPPs.
Uhum. Bom, doutor Caio, fique à vontade agora para fazer suas considerações finais sobre o assunto.
Então, Patrícia, na verdade, privatizações, concessões, explorações de serviço público são matérias técnicas, são pontos que têm algumas nuances do ponto de vista técnico, mas, no geral, o que a gente preza, o que a gente precisa e o que a gente espera é que os serviços venham sendo prestados com muito esmero e com qualidade aos usuários. O que a gente tem que pensar é que o Estado ele tem que intervir, digamos assim, o mínimo possível na administração para que os particulares possam fomentar o nosso mercado, empresas possam fomentar o nosso mercado e tenham segurança jurídica de que o dinheiro deles está sendo bem investido aqui. Então, a questão, a gente sabe que o que aumenta a mão de obra, aumenta os mercados, aumenta a qualidade é a concorrência. E a concorrência é que tem que ser prestigiada aqui no nosso mercado. E a questão dos serviços públicos, eles devem ser sempre prestigiados, porque é o mínimo que a nossa população espera do nosso Estado, para além de poder executar seus trabalhos, conseguir seu dinheiro e assim girar a economia.
Uhum. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, Patrícia. Boa tarde a todos.
Até a próxima. Boa tarde. O programa Justiça para Todos hoje abordou a questão da privatização de serviços públicos. Nós conversamos com o Dr. Caio Nazário de Souza, que é especialista em direito administrativo. O programa Justiça para Todos fica por aqui, então. Eu volto amanhã. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.